7 da noite em Brasília.
Assina medida provisória para agilizar obras da cidade sede da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.
Caixa Econômica Federal dobra volume de crédito para compra da casa própria no primeiro semestre do ano.
Ministério da Pesca e Aquicultura lança edital para entrega de 50 caminhões Feira do Peixe.
Segunda-feira, 19 de julho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
As cidades que vão sediar jogos da Copa não têm mais dinheiro para melhorar ou construir estruturas esportivas. Elas que não têm mais dinheiro vão receber ajuda do governo.
O presidente Lula assinou hoje uma medida provisória que aumenta a capacidade de endividamento das 12 cidades sede dos Jogos Mundiais.
Além disso, o governo liberou 5,5 bilhões de reais para a modernização de 13 aeroportos e 741 milhões de reais para a melhoria de 7 portos. Cleide Lopes.
Com a medida provisória, o percentual de endividamento das 12 cidades que vão sediar o Mundial será igual ao dos estados, ou seja, as cidades vão ter acesso a mais recursos para investir. Além da medida provisória, o presidente assinou um termo acrescentando a prioridade aos portos e aeroportos no cronograma das obras. Serão 5,5 bilhões de reais para a modernização de 13 aeroportos e 741 milhões de reais para os terminais portuários de Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com o presidente Lula, esses dois documentos assinados hoje vão agilizar os preparativos da Copa de 2014 e também das Olimpíadas de 2016.
Nós estabelecemos um caráter excepcional para as cidades da Copa do Mundo no que diz respeito aos limites do endividamento. O que acontece? O que acontece é que tem muita cidade que está aqui, outras que não estão, que não tem nenhuma capacidade de tomar 10 reais emprestados. Mesmo que eu seja amigo de todos os prefeitos e prefeitas e quisesse emprestar 10 reais para eles, eles ainda assim não poderiam pegar esses 10 reais. O que nós estamos fazendo é criando uma excepcionalidade para que as cidades que vão sediar a Copa do Mundo possam aumentar a sua capacidade de endividamento, para que possam fazer parte das obras que é da responsabilidade dos municípios fazer.
De acordo com o ministro do Esporte, Orlando Silva, a medida provisória não vai promover mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas para as contas públicas, mas vai aumentar a capacidade dos municípios em fazer empréstimos.
Não se trata de modificação na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um tema importante. Os limites estabelecidos pela lei continuam fixados para endividamento das cidades. Agora, uma modificação em outra regra relativa à contratação de financiamento para as cidades é que vai permitir ampliar a possibilidade de contratos das cidades, contratos de financiamento. Importa dizer que são contratos e os recursos serão utilizados para investimento nas cidades, não é? Além de gerar emprego, significa melhorar as condições de infraestrutura das cidades do Brasil.
Durante o evento, o presidente Lula pediu providências para permitir que o estado de São Paulo participe dos Jogos da Copa. No mês passado, a Confederação Brasileira de Futebol comunicou oficialmente que o Morumbi estava descartado como local de jogos do Mundial, porque o Comitê do Estado não enviou as garantias financeiras exigidas nem cumpriu o prazo de entrega dos projetos. Hoje, o ministro do Esporte, Orlando Silva, afirmou que no próximo dia 21 haverá uma reunião em São Paulo para resolver esses problemas e garantir a inclusão do Estado. De Brasília, Cleide Lopes.
Boa! voz do Brasil.
Os recursos liberados pela Caixa Econômica Federal para financiamento da casa própria devem ultrapassar os 60 bilhões de reais este ano, acima da meta anterior da instituição, que era de 47 bilhões.
O anúncio foi feito hoje pelo vice-presidente da Caixa, Jorge Hereda, em São Paulo, tomando por base o movimento recorde registrado no primeiro semestre. Assunto da entrevista que a jornalista Renata Soares fez hoje com a Superintendente Nacional de Habitação da Caixa, Bernadette Cury. Vamos ouvir.
Bernadette, a Caixa Econômica Federal estava esperando uma movimentação tão grande em relação ao crédito imobiliário quanto esses 34 bilhões desse primeiro semestre?
Na realidade, desde o início do ano, a Caixa, quando comparava a contratação com o mesmo período do ano passado, esse crescimento já vinha sempre próximo de 100%, sempre nessa faixa. Então, encerramos o primeiro semestre tendo contratado 95% a mais do que o mesmo período do ano passado. São valores muito significativos, principalmente porque, se considerarmos, a Caixa vem aí, nos últimos anos, sempre batendo recordes. E em 2008, durante todo o ano de 2008, contratamos 23 bi, em 2009, 47 bi, e encerramos o primeiro semestre de 2010 com 34 bi. Então, é um recorde em cima de uma posição que já era recorde também, o que faz com que esse crescimento seja bastante expressivo.
Qual que é a representação do programa Minha Casa Minha Vida em relação a esses contratos fechados? Esse valor, pode-se considerar esse valor recorde do primeiro semestre?
Ok, programa Minha Casa Minha Vida, ele responde por quase 50% de toda essa contratação do primeiro semestre, e o grande destaque que é importante a gente dar é que o programa Minha Casa Minha Vida, ele visa o atendimento das famílias de renda até 10 salários, e todo o volume de contratação do Minha Casa Minha Vida significa imóveis novos, significa imóveis que estão sendo produzidos e que serão entregues a essas famílias, em alguns casos, à medida que eles ficam prontos, em alguns casos, como é o caso do financiamento para famílias de renda até 10 salários, as famílias já são beneficiadas com o programa desde quando inicia a contratação do imóvel.
Até o final do ano, o balanço previsto pela Caixa é de chegar aos 60 bilhões. Qual que é a participação do Feirão nesse número?
O Feirão, principalmente esse ano, teve um foco bastante significativo para o Minha Casa Minha Vida. O Feirão foi realizado em 13 localidades, além das feiras menores que a Caixa realizou. E a nossa expectativa é que o Feirão, como vem ocorrendo nas 5 edições anteriores, que ele traga um crescimento para as contratações no segundo semestre. Então, historicamente, as contratações do segundo semestre, elas sempre superam as contratações do primeiro semestre. Até porque vários negócios que são iniciados no Feirão, eles só se concretizam ao longo do segundo semestre. Então, a nossa projeção inicial, quando começamos 2010, era que poderíamos ficar numa contratação próximo a 55, 57 bi. Quando foi no final do primeiro trimestre, a projeção já apontava para 60 bi. E ao fechar o balanço do primeiro semestre, nós já trabalhamos com a possibilidade de ultrapassar os 60 bi, o que significaria mais um recorde de contratação da Caixa.
Voz do Brasil conversou com a Superintendente Nacional de Habitação, Bernadette Cury. Obrigada, Bernadette, pela entrevista.
Obrigada.
Até o dia 23 de julho, as cidades brasileiras com mais de 120 mil habitantes podem se habilitar para receber caminhões Feira do Peixe, um programa do Ministério da Pesca e Aquicultura que tem o objetivo de facilitar o acesso do pescado ao consumidor e ampliar o mercado para o produto.
O edital está aberto e podem participar da seleção as prefeituras e entidades da administração pública estadual, como secretarias estaduais de agricultura, pecuária e pesca, empresas públicas e outras afins, além de consórcios intermunicipais. Vamos saber mais detalhes na conversa que a jornalista Ellen Bernardes teve hoje com Érica Galvani, que é diretora do Departamento de Fomento do Ministério da Pesca.
Érica, como é que as cidades podem participar desse edital?
Bom, as cidades podem se participar por meio da inscrição junto aos critérios que estão colocados no edital. Então, nós temos um edital de chamada pública, que ele está na íntegra no site do MPA, né? www.mpa.gov.br, e lá tem todas as condições de apresentação de documentação e formulários que devem ser enviados diretamente ao Ministério da Pesca.
E o que é exatamente esse caminhão Feira do Peixe?
É um caminhão cuja carroceria dele é adaptada, ela é frigorificada, que ela pode, então, tanto armazenar o peixe congelado como o peixe fresco. E ele tem uma condição especial, que ele abre todo e se transforma numa espécie de uma feira ambulante para comercialização direta do pescado.
E isso vai beneficiar tanto o pescador quanto o consumidor, né?
Exatamente. O pescador, né, e os agricultores, no sentido de ter mais uma ferramenta para escoamento de sua produção. E no caso dos consumidores, é a oferta permanente de um alimento, né, de qualidade, que vai chegar mais próximo ao consumidor permanentemente e pode ser adquirido, aí dependendo de cada município, periodicamente, uma semana, uma vez por semana, duas, aí vai muito da programação que cada um vai fazer.
E até mais barato, né?
Provavelmente mais barato, a tendência é essa, porque a partir do momento que você começa a oferecer em maior escala um produto, a oferta vai aumentar e aí a gente tende a cair o preço.
Obrigada pela entrevista. Então, quem quiser mais informações sobre esse edital, pode entrar no site do Ministério da Pesca. Eu conversei agora com Érica Galvani, que é diretora do Departamento de Fomento do Ministério da Aquicultura e Pesca. Muito obrigada pela entrevista aqui na Voz do Brasil.
Obrigada.
Democratizar o acesso aos museus com participação da sociedade. Esse foi um dos principais temas discutidos no 4º Fórum Nacional de Museus, que terminou nesse fim de semana aqui em Brasília.
E uma das conclusões do encontro, que reuniu cerca de 1.700 representantes, foi a necessidade de criar mais museus fora dos grandes centros do país. O repórter Paulo La Salve acompanhou e traz mais informações.
Lembranças, identidade, história. Palavras que vêm à mente quando se visita um museu. Conceitos que nortearam também o 4º Fórum Nacional de Museus, realizado em Brasília na última semana. O encontro teve como principal meta elaborar um plano de funcionamento para os museus brasileiros nos próximos 10 anos. E não faltaram sugestões para a proposta. Democratizar o acesso e ampliar o público foram algumas delas. Os participantes apontaram que o número de 23 milhões de visitantes em média no país para os 2.842 museus existentes, segundo o governo, é muito pequeno. Para a professora de museologia da Universidade Federal do Pará, Ida Ramoy, o público só pode aumentar se desde a infância as pessoas forem conscientizadas da importância dos museus.
A gente tem vários exemplos de crianças que vão pela escola visitar um museu e depois ela passa a ser a mediadora diante da sua família. Porque ela se encontrou naquele museu, ela se sentiu pertencente, ela foi bem recebida dentro daquele espaço e ela passa a ser o mediador. Ela passa a levar a sua família para aquele espaço.
Outra colaboração trazida para o encontro foi a do museólogo do Rio de Janeiro, Eurípides Gomes, que trabalha no Museu de Imagens do Inconsciente. Para ele, um tema indispensável é a viabilidade econômica do setor.
Existe já uma parcela da iniciativa privada, né? Mas eu diria ainda que hoje essa iniciativa ainda está muito voltada assim, para os grandes museus, para os grandes projetos, aqueles que têm uma visibilidade ligada a uma coisa mais no espetáculo, né? E enquanto que nós precisamos de muito investimento de infraestrutura, de capacitação, investimentos que não são assim tão atrativos para a iniciativa privada.
Compartilhar os acervos e mostrar à comunidade que ela é fundamental para preservar o conhecimento vivo dos museus. Todas essas propostas devem servir de base para a elaboração do Plano Nacional Setorial de Museus. O objetivo do plano, segundo José Nascimento Júnior, presidente do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, também é fortalecer a rede de museus no país.
Nós temos que ter mais museus no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste mesmo, para que a gente possa ter representação a partir da ação museológica, né? E com isso a gente poder difundir e ter um trabalho cultural importante nessas regiões.
O Fórum Nacional de Museus ocorre a cada 2 anos no país e tem o objetivo de adequar as iniciativas do setor à política nacional de cultura. De Brasília, Paulo La Salvia.
E já que estamos falando de resgate de memória, Kátia, uma outra iniciativa do governo federal não quer deixar que se perca com o tempo a identidade e a cultura de uma comunidade, principalmente nos locais mais pobres.
É mesmo, Luciano, são chamados pontos de memória, uma parceria do Ministério da Cultura e da Justiça que pretende estreitar os laços de integração entre os museus e a sociedade. A repórter Luciana Colares de Holanda visitou hoje um desses pontos de memória numa comunidade carente aqui de Brasília e nos conta mais detalhes.
Vila Estrutural Periferia de Brasília, uma das regiões mais pobres do Distrito Federal. Hoje, com cerca de 41 mil habitantes, a comunidade começa a resgatar a sua história. A Vila Estrutural é uma das 12 localidades que vão receber o Ponto de Memória, um projeto do Ministério da Cultura que tem como objetivo reconstruir a memória social e coletiva de comunidades brasileiras, a partir do próprio cidadão, contando suas origens, suas histórias e seus valores. E a responsável pela gestão do ponto de memória é a própria comunidade, sob a supervisão do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Maria Abadia Teixeira, articuladora do ponto de memória da Vila Estrutural, conta que este primeiro momento é de mobilização da comunidade.
Nós estamos articulando com seminários, conversas mesmo, para que a cidade inteira fique consciente do que está acontecendo e que conte sua história real e seus sentimentos para nós.
Coraci Coelho é morador da Estrutural há 2 anos, mas já trabalha na cidade há 6. Ele conhece bem a realidade do local e fala sobre a expectativa de quem vive aqui.
É uma história de muita luta, de muita conquista, né, e de muito sofrimento também, mas é uma história muito bonita. Então a expectativa que a população tem é de poder guardar isso para as próximas gerações.
Resultado de parceria entre os projetos Mais Cultura do Ministério da Cultura e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE, do Ministério da Justiça, os pontos de memória são instalados em áreas caracterizadas pelo alto índice de violência. A expectativa é de que a iniciativa se transforme numa referência para a comunidade e num ponto de encontro para atividades culturais e socioeducativas locais. De acordo com Mário Chagas, coordenador do projeto, a memória que vai ser resgatada e contada em cada um desses espaços deve ser libertadora.
A memória tem um poder de cura, a memória tem um poder de libertação, a memória tem um poder extraordinário. Nós resolvemos, junto com os pontos de memória, trabalhar uma memória libertadora, uma memória que tenha a possibilidade de contribuir para a libertação individual, para a dignidade social, para a coesão social, para a libertação de todos nós.
O programa Pontos de Memória foi lançado no ano passado. A meta é instalar uma unidade em cada uma das 14 regiões metropolitanas atendidas pelo Programa Nacional de Segurança com Cidadania. O PRONACE, o orçamento total do projeto é de 3,5 milhões de reais. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Mais informações sobre o programa Pontos de Memória em www.cultura.gov.br.
7:18.
Kátia, você lembra que antes a gente pegava o telefone e discava 130 e ficava sabendo a hora certa?
É verdade, Luciano. Segundo o Observatório Nacional, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e é o responsável por fornecer a hora legal brasileira, desde a privatização da telefonia, o sistema foi caindo em desuso e hoje são as próprias empresas de telefonia que informam a hora no lugar do observatório.
O problema é que o cidadão tem poucas garantias de que está recebendo uma informação correta.
É, exatamente. E quem nos trouxe essa dúvida foi justamente um cidadão, um ouvinte da Voz do Brasil. É o nosso ouvinte Vicente Júnior.
A partir do questionamento do Vicente, nossa equipe foi tentar descobrir como funciona o Observatório Nacional, que procedimentos tem para garantir com precisão a hora certa e de que forma um cidadão pode ter acesso a essa informação. João Fagundes Neto.